Eu vou te falar
Eu ia, falar isso. A gente está com um gravador. Eu queria saber se tu bem pôr na mesa pra gente gravar essa conversa para os outros membros da comissão.
Pode, pode colocar.
Tranquilo?
Não, bate papo.
Tá. Legal. Beleza. Só pra...
Eu não sei se você se apresenta.
Esse é o César. Eu sou o César, sou da comissão e sou formado na, sociologia. Já há um tempinho. E a gente, na, inclusive, foi no período que eu estava já no, na gestão do centro acadêmico, que essa tal pasta aí,
apareceu.
O dossiê apareceu.
Certo, certo, certo. É, foi interessante isso daí. Então vocês só entraram em contato para falar sobre isso com... como que chama o presidente na época?
O Roberto Kiriakakis.
Eu não lembro dos nomes. Agora, tem um nome que eu não esqueci, que era meu xará, era o Júlio César.
Júlio César.
Eu não esqueci.
Júlio César de Ângeles.
De Ângeles, exatamente. Sei, eu tenho o telefone dele, viu?
Tem o telefone dele? Tem. Júlio César de Ângeles, ele era membro do Centro Acadêmico, não é isso?
Isso, era, era. Isso. Eu lembro dele perfeitamente por dois motivos. Uma que ele era meu xará e tinha o sobrenome da minha esposa, de Ângeles. Uhum.
É? Sim.
Olha o telefone dele aqui, ó. 96, eu não sei.
96460756. Júlio De Angelis.
É isso.
Acho que também teve uma conversa com a professora Irene.
Ah, sim.
Que ela tá na. Ela é professora da ESP desde a década de 70.
Então vocês, vocês conversaram com ela.
É,
entendi.
Já teve um papo e teve outros papos informais de corredor. Daí ela fala, nossa, história.
Entendi.
Ela lê, tem uma memória boa, então ela conta em detalhes. Sim. A gente fica meio que. Parece uma contação de história,
entendi.
Literalmente.
É.
Bom, vocês querem saber o que aconteceu naquela época?
Eu vou
dar uma geral aí para vocês.
Maravilha.
Foi muito interessante porque eu era bem jovem e recém-formado, sabe? E eu fiz.
Sua formação foi onde?
Direito, eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Mackenzie. Por isso que foi interessante. Uhum. E era o seguinte: o reitor da na época que eu fiz Direito no Mackenzie era o Ricardo Teixeira Brancato. Que coincidentemente, quando foram me procurar, os alunos da Sociologia foram me procurar, ele era o presidente do Conselho Curador da Fundação de Sociologia e Política.
Ele estava lá na...
Ele já estava lá. Na Sociologia Política. Então ele tinha sido meu reitor lá, e eu era recém-formado, quando foram me procurar, o presidente do conselho era o Ricardo Teixeira Brancato.
A sua formação se deu em que ano?
Direito, eu me formei em 1900, e deve ter sido em 81 no começo. Isso daí aconteceu em 82?
83.
83,
ali a partir de agosto.
Eu tinha bem preciso a época. Mas como é que foi isso daí? Eu sabia, porque às vezes aparecia na Bandeirante, em alguma coisa assim, aquele movimento que estava tendo lá na sociologia. E bem, na verdade, eu não sabia o que era. Uhum. Mas eu era recém-formado e trabalhava num escritório de advocacia aqui, que tinha vários juristas com bastante nome, não é? Uhum. Um deles era o Aldo Lins e Silva, O Aldo Lins e Silva foi homenageado agora, ex-preso político, era mais esse. Eu até fui representá-lo agora. Ele era primo e irmão do Evandro Lins e Silva, que foi o maior tribuno do país como advogado. E o Aldo Lins e Silva morreu como conselheiro da República, nomeado na época pelo Lula. Uhum. Né? Pelo Lula, quando o Evandro morreu. O conselheiro era o Evandro. O Evandro, lá em Santos Dumont, caiu um tombo, bateu a cabeça na quina da calçada, foi para o UTI, ficou lá um tempo, morreu. E foi no governo do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique estava saindo, o Lula estava entrando, nomearam o Aldo, o primo irmão, nós até brincávamos com ele, falando que aquilo lá era dinastia. Né? Bom, o Aldo, eu trabalhava com o Aldo, com o Walter Amaral. O Walter Amaral era um advogado que entrou com a ação popular contra Paulo e Petro na época, contra a Nova Capital, várias situações aí. E era na formação do PT. E foi bem no ano da formação do PT naquela época, né? Uhum. E era bem aqui próximo, aqui na Rua da Abolição.
Sim.
E dentre outros advogados, trabalhava o Funari, que também era advogado de preso político, esse preso político.
Uhum. Também conversou esses dias.
Também foi homenageado. Uhum. Funari. Agora, recentemente, aqui na ex-auditoria militar, na Brigadeira Luiz Antônio, eu fui lá representando o Aldo e o filho do Funari foi representando ele, que ele estava lá no Belém do Pará. Bom, eu estava aí nesse escritório, recém-formado, e a bem da verdade, fugindo de serviço na época, né? Porque ser recém-formado. Você... Aí abre a porta da sala que eu estava, um funari chega com uns 5, 6 estudantes, falou: ó, advogado é esse daí, e falou para mim receber o pessoal que eu que ia tomar conta do caso aí. Né? Aí o pessoal, eu não sabia nem que caso era.
Certo? Mais uma curiosidade, sua idade.
Na época? Na época eu devia ter...
Quando ele falou, esse aqui é o advogado, você tinha quantos 80, anos?
É fácil, foi em 82 isso daí, 83, né? Eu sou de 1954. Que idade eu teria? 54?
Quantos que você teria?
64, 75, 50, olha...
24 anos.
Não, um pouquinho mais. Eu sou de 54.
64, 74, até 29
anos. 29
anos,
depois tinha essa idade. Tá. 29 anos. Sendo que esse pessoal já era tarimbado, já era, né? Mas aí nós sentamos lá, e eu fui conversar para ver o que era, né? Tinha umas 8 pessoas, né? Enfim, era o Centro Acadêmico da Sociologia e Política que tinha lá, na maioria das pessoas, né? Uhum. Maioria não, a grande maioria. E foram lá levaram o seguinte para mim. Falou: o negócio é o seguinte, nós estamos com um problema lá, e antes de discorrer o caso, eu falei: mas como que vocês caíram aqui? Ele começou a falar como que eles tinham caído lá. Eles falaram mais ou menos sobre o caso, o que estava acontecendo. E eu perguntei se eles já tinham tido algum advogado e tal. Eles falaram que tinha corrido atrás de vários advogados, né? E que os professores tinham tido, porque lá tinha dois pessoal que estavam tentando resolver o problema, cada um com seus advogados. Tinha os professores que também estavam em greve.
Exatamente.
E eles falaram que os professores já tinham tido dois advogados. O Goffredo da Silva Teles, que era um puta de um jurista, né? Um dos maiores nomes aqui do Brasil, né? E o Realinho, Miguel Reale Júnior. Falaram isso para mim, o Realinho. E que também estava no caso, tinha entrado com alguma coisa e tal, né? Mas que não tinha dado certo. Eu ouvindo, né? Aí eles falaram o seguinte: e nós viemos até você porque nós procuramos, em primeiro lugar, nós procuramos o Idibal Piveta. O Idibal Piveta também é um grande advogado, vivo ainda, também foi homenageado, advogado de preso político, né? E o Idibal Piveta, por algum motivo, não quis pegar, ou não tinha tempo, não entendi, mas não quis pegar, né? Mas sempre indicava um outro colega, sempre, né? E o Piveta, na época, o Idibal indicou um outro colega na época, que era o Luiz Eduardo Greenhalgh. Aí o Luiz Eduardo Greenhalgh também recebeu o pessoal, mas por outro motivo, ele fazia parte na época do escritório do Ayrton Soares, parece que era brigadeiro, não sei por que motivo, tal, também alegou para os estudantes, também não quis pegar, ou não podia, todos justificando, né? E também no meu escritório, vieram, por quê? Porque o Luiz Eduardo Greenhalgh também indicou um colega, o colega era o Funari, né? O Antônio Funari Filho, o Funari me indicou, porque também estava tarefado, tal, enfim, sobrou para mim. E o problema era muito mais grave do que você imaginava. Era um problema muito grave, porque estava caminhando para que fosse para a extinção da Faculdade de Sociologia e Política. E esse era o caminho natural que estava acontecendo, que os estudantes me colocaram e também depois os professores. Bom, quando eles falaram que todo esse pessoal, eles tinham ido atrás e não tinham conseguido, uns não pegaram, ou não quiseram advogar por um motivo ou por outro, e outros não conseguiram, eu brinquei, eu falei: vocês estão me gozando. Se esse pessoal aí não conseguiu, vocês vão achar que eu vou fazer alguma coisa? Não dá, eu também não vou pegar. Falei. E realmente fui franco, falei: não tem sentido isso daí, tá? Eu não vou. Aí a coisa foi brava, porque eles apelaram, falaram: não, você tem que pegar, porque a gente não tem mais a quem recorrer, e realmente estavam sozinhos mesmo. Não tinha a quem recorrer, mas você tem que fazer alguma coisa, você é a única esperança, tal. Eu falei: mas eu? Passou aí o Goffredo da Silva Teles, o Realinho, o Piveta, o Greenhalgh, o Funari, ninguém, você acha que não tem sentido, eu sou recém-formado. Não, você vai dar um jeito, você não sei o quê. Eu falei: então vamos, enfim, conseguiram me convencer a estudar o caso, certo? Eu falei: eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo a estudar e ver o que eu posso fazer. Né? Mas vamos ter uma próxima reunião, vou marcar aí para daqui uns 5 dias, tá? Aí ficou tudo combinado. Mas o fato era o seguinte que eles me colocaram, que a sociologia política não vinha pagando professores há muito tempo, os professores estavam em greve, e que o dinheiro os dinheiros de projeto na época foram desviados para outras coisas, enfim, estava num caos. E eles tinham invadido
a reitoria.
Não era a reitoria.
Sala do diretor.
A sala do diretor, lá em cima, que era aquele casarão, naquela época não existia esse prédio que tem agora, era só o casarão. Eles tinham invadido o casarão, a sala do diretor, e eles estavam dormindo lá já há alguns meses, né? E para que alguém houvesse alguma coisa, sinal de protesto, e estavam também com apoio dos professores, enfim, o protesto era geral, e eles não falaram que não sairiam de lá enquanto não houvesse uma solução, né? Chamando a atenção de várias pessoas, de alguém que pudesse ajudá-los, mas não existia a mínima possibilidade, a mínima intenção de ninguém ajudá-los. Essa era a realidade deles naquela época. Bom, eu peguei e combinei com essa moçada aí do centro acadêmico, dali 5 dias voltarem para ver o que a gente faria. E assim foi feito. Eles saíram e eu fui para... Tinha um escritório, tinha uma biblioteca, né? Eu me enfiei na biblioteca e fiquei estudando como agir no caso de fundação, porque lá era uma fundação, Fundação de Sociologia e Política. E a coisa foi aumentando, eu fui criando já fui fazendo, tendo um formato da coisa, como eu teria que agir se eu fosse advogado ali naquela causa, né? Enfim, eu vi que existia possibilidade de fazer alguma coisa. Mas nesse intervalo eu cheguei aí até em dois promotores públicos aqui na curadoria de fundação. Na época existia dois curadores para as fundações da cidade de São Paulo. Sim. Um era esse promotor que era responsável pela sociologia política, e o outro não era responsável, mas responsável por outras fundações. Bom, enfim, um era o Bandeira Lins e Silva, Bandeirinha, e o outro que era responsável pela sociologia política. Eu cheguei a conversar com eles a respeito, e eu lembro que esse que era responsável pela sociologia política me mostrou na gaveta dele, inclusive, uma representação do... ou era do Goffredo ou era do Realinho, em nome dos professores. Eu saí lá encafado com isso. Falei, ué, por que uma representação está na gaveta do... me mostra tal, que isso daí não foi para frente, tal, por que está na gaveta do curador de fundações e não prosperou uma representação aí, representando os professores na época? Né? Eu saí de lá pensando nisso daí. E sabendo que, para que houvesse alguma ação contra a sociologia, a escola de fundação de sociologia política, por se tratar de uma fundação, a gente tinha que provocar o Ministério Público, né? O Ministério Público, porque a única pessoa competente para entrar com a ação, que tem legitimidade de ação, com a ação, seria o curador de fundação. E o curador de fundação era aquele ali que eu tinha conversado e que vi que tinha um processo ali, uma representação na gaveta dele.
Ele chegou a dizer o porquê que...
Não, falou que aí não vai, aí eu quis alegar que não existia a possibilidade de... Não alegou nada. Eu vi que tinha uma representação, que eu vi que estava parado ali. Eu notei isso daí, né? Sem querer, ele deu uma bandeira. Aí eu saí de lá, já a coisa mais ou menos na cabeça, pensando o que eu poderia fazer pelos estudantes, né? Mas primeiro eu precisava conversar com os estudantes. Isso foi dentro desses 5 dias que eu fiquei para entrar com a ação. Ali, quando na volta dos estudantes no escritório, eles vieram novamente, e eu coloquei o que eu pretendia fazer para tentar dar certo. E o que eu pretendia fazer eu sabia que não era assim o que os estudantes gostariam na sua totalidade. Todos os estudantes, eu sei que não iam não queriam que eu fosse só por esse caminho. O que, que eu pretendia fazer? Eu propus, eu sabia que lá os estudantes estavam também numa posição política, porque na época eles alegavam também que lá estava tendo reunião da extrema-direita da América Latina dentro da fundação, dentro do prédio. E eles queriam que fosse colocado todo o problema político ali da fundação e tal. E eu vi que naquela época isso foi colocado e ninguém prosperava com isso, com o problema político. Eu falei assim, eu acredito que para dar certo uma ação dessa, nós temos que prosperar de outra forma, deixando pelo menos agora, nesse instante da ação, de uma representação na curadoria de fundações, deixando de lado o problema político e colocando as fraudes que está tendo, né? O que eu pensei em fazer? Colocar na mesa, na realidade do curador de fundação, uma realidade que estava acontecendo lá em termos de fraude em dinheiro. Porque vinha um dinheiro de projeto de Brasília e esse dinheiro não estava sendo dispensado de uma maneira correta para o projeto que era destinado. Esse dinheiro era desviado para outras coisas, sei lá que coisa que era, eu sei que sumiu o dinheiro. Isso daí era uma alegação dos estudantes, os professores também falaram para mim que existia isso. E eu falei, e essa fraude que eu vou colocar, que estão sumindo com esse dinheiro, e eles têm que dar uma justificativa de onde está esse dinheiro, ou devolver o dinheiro, ou falar por que não foi feito o projeto que veio do MEC, na época era do MEC.
Entrar pelo viés da corrupção.
Exatamente. Eu falei, vamos esquecer esse problema político. Aí os estudantes que foram no escritório falaram assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma reunião lá na fundação hoje, você vai lá e a gente marca com o centro acadêmico inteirinho, todo o pessoal vai estar lá e nós vamos decidir sobre isso daí, né? E depois ainda nós vamos, depois disso daí nós vamos lá para o Paulistano da Glória, porque tinha sambão e tal, né? Era tudo moçado. É. Eu falei, eu topei. Eu falei, tá bom, vamos sim. Então vamos lá. Na época o pessoal, os estudantes frequentavam muito o Paulistano da Glória, o pessoal da Sociologia Política, depois da aula, na sexta-feira. Eu fui lá na General Jardim. E tinha aquela moçada lá do centro acadêmico, tinha bastante, eu não lembro quantas pessoas eram, mas... E quando eu coloquei, eu expus o que eu queria fazer, da forma que eu pretendia fazer com que pegasse a representação, deixei claro que tinha que ser por fraude, só por fraude, esquecer o problema político para não colocar esse problema não só no Ministério Público, como eu pensei em imprensa também, né? Para ficar só um problema de fraude. E nisso daí, nessa reunião, eu vi que eu não fui feliz. Eu foram contra. Não, aqui é problema político, agora a gente não pode esquecer isso daí. Eu falei, ninguém vai esquecer. A ideia era para destituir aquele conselho curador que estava acabando com, ia acabar com a sociologia política. E foram contra. Foram contra, a maioria ela foi contra tal, e não toparam o que eu propus. Falei, tudo bem, você siga à vontade. Bem, na verdade, naquela hora eu até senti um alívio, porque eu falei, pô, estou fora disso, eu não estava ganhando nada, nunca ganhei nada, mas de qualquer forma eu sabia do serviço que era e o problema, o problemaço que era. Falei, não toparam, então bom, já não é mais comigo. Né? Então vocês vão pelo viés político, né? Já que
esse é o desejo?
Né? Esse é o desejo da maioria do centro acadêmico, não tem problema, mas eu estou à disposição. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Dali uns. Não passaram 10 dias, voltou umas 5 pessoas lá no escritório. Mas dessa vez já voltaram com outra determinação. Já voltaram e falaram: não, Júlio. Você pode falar. Agora é o seguinte, agora não depende mais disso, não depende mais de reunião. Né? Eu falei, não estou entendendo nada. Não, você vai fazer o que você quiser, hein? Da forma que você quiser, e a gente apoia de forma assim, integral. Todo mundo do centro acadêmico. Eu falei, mas por que vocês mudaram de posição? Né? O que é isso daí? Porque a maioria. Eu até me senti lá, me olharam talvez assim como um cara que não quisesse viu o problema político, achava que eu pudesse até ser um cara que não estava compreendendo o que estava acontecendo lá. Não, pessoal, tem gente que olha assim, mas enfim, hoje todo mundo está de acordo com você aqui. Mas por quê? Aí me abriram por quê. O que tinha acontecido? Como todo mundo estava dormindo lá no casarão da General Jardim, lá na realidade teve várias situações. Teve gente que fez família lá no fim, casou, né? Porque todo mundo dormia lá, viraram namorado, bom, enfim. Mas teve uma situação horrível com o pessoal que sumiu numa madrugada alguns maquinários de lá. Uma máquina enorme de xerox e várias máquinas sumiram, sabe? Umas 3-4 máquinas. Que não era da. Era da fundação, era da fundação e alguém ia ter que prestar conta daquilo lá. Enfim, quem estava responsável por lá? Os estudantes que estavam dormindo lá. E esse medo, esse temor de ser processado por aquilo que tinha sumido, não, ninguém sabe quem levou, como levou e como saiu de lá. Né? Sei que os estudantes chegaram uma hora que caíram em si, que eles eram responsáveis pelas máquinas. Enfim, tinha que fazer alguma coisa até para sair fora daquele negócio de não ser acusado amanhã de uma apropriação em débito, sei lá, de um furto, não sei o que poderia ter ocorrido na época, né? Então eles toparam que eu fizesse como eu tinha planejado, programado. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer. Só que eu quero a procuração de todo mundo, sabe? Inclusive daqueles que na época não queriam. Com todas as procurações aqui, aí eu vou fazer o que eu acho que eu posso fazer e possa dar algum resultado aí, né? E assim foi
ele. Só uma coisa, a procuração seria então exatamente todos os membros do centro acadêmico isso. Passarem de fato para você a responsabilidade jurídica de
exatamente, caminhar. Exatamente. Então o que, que eu fiquei representando na realidade o centro acadêmico. Porque todos os membros do centro acadêmico deram uma procuração para mim, né? Para que eu fizesse o que eu bem entendesse naquela. Como eu achava, porque eles não tinham outra saída e estavam realmente perdidos. E os professores também já tinham abandonado, porque já tinha entrado com Goffredo, com Realinho.
Estava parado na gaveta do curador.
Exatamente, e eles não sabiam disso. Eles não sabiam. Bom, quando me deram as procurações, tal, eu acredito que todas, pode ser que alguém não tenha. Não sabia quantos eram os membros do centro acadêmico, mas enfim, eu tinha bastante procuração lá para realmente representar o centro acadêmico. O que, que eu fiz então? Eu sabia que para você entrar com uma ação contra uma fundação, existia dois caminhos. Uma, você entrava com uma representação no tribunal ou no Ministério Público, ou direto para o curador de fundação. Os meus antecessores lá que tinham feito a representação, que foi o Goffredo ou o Realinho, ou os dois também, eles entraram direto com o curador de fundações, o que era certo, o que era a coisa perfeita, né? Se o curador desse sequência, né? Então, como eu vi que ele não, eu imaginei que ele pudesse não estar dando sequência naquela representação, eu fiz diferente. Eu peguei, eu entrei em juízo em uma das varas de família da capital, porque quando se coloca qualquer coisa a respeito de fundação, aí a competência é o juízo da vara de família, não é juízo civil e nem de fazenda, é a vara da família. Porque as fundações são feitas com espólio, com herança, né? Que foi feito, a Fundação Sobre o Gênero Político, parece que é a família Mairink, eu não sei direito, mas parece que é a família Mairink que deu o dinheiro no início. Mairink Veiga, se não me engano. Eu acho que tem a história lá no mural. Bom,
algumas famílias importantes.
Então, eu entrei num dos juízes de família para que o juízo que fosse distribuído da família, tinha várias áreas de família, era sorteio isso daí, ia ser distribuído em uma das áreas da família. Esse juiz da vara da família ia então mandar essa representação para o curador competente, curador de fundação competente, para o curador se manifestar. Então eu tirei, na realidade, aquele isolamento que tinha só do curador, daquele promotor público. Eu transmiti isso para um juiz de direito, né? O judiciário. Então já não era só o promotor público que estava sabendo, já o judiciário estava sabendo. Então eu fiz o seguinte: quando eu entrei com a representação, mas uma representação, na época, em termos simples, na realidade, mas acusando o conselho curador e a diretoria executiva da Fundação Escola de Sociologia Política de fraude, né? Acusando que tinham sumido com dinheiro de projeto do MEC para que fosse feito realizado tal projeto, e não existiu, e sumiu dinheiro e ninguém sabia o que tinha ocorrido. Então era uma acusação fortíssima contra aqueles conselheiros que eram, na época, pessoas assim, na época os estudantes falavam que eram de extrema direita, mas pessoas com nome, que era o caso do presidente do conselho curador, que era o Ricardo Teixeira Brancato, que tinha sido o meu reitor na época de estudando na Universidade de Mackenzie. E eu sabia do nome dele.
Você lembra o nome de alguns outros curadores naquela época? Curadores não, conselheiros?
Eu não lembro, mas tem. Mas é fácil pegar isso daí. Se você for lá na própria escola, você vai pegar todos os nomes. Na época de 81, que era o conselheiro, o presidente do conselho, eu não esqueço, era o Ricardo Teixeira Brancato. Então, eu acusando a diretoria executiva, porque existia na época a diretoria executiva e o conselho, e todos estavam macumunados. Então eu acusava todos de fraude em dinheiro público, né? Mas isso entrando no Poder Judiciário através de uma das áreas da família, mandando que fosse remetido ao curador de fundações responsável por aquela fundação, que ficava em tal andar no fórum, na época no Fórum João Mendes Júnior, aqui na Praça da Sé, né? Então, quando eu fiz isso, eu entrei com essa representação, eu fiz uma coisa assim que ninguém imaginava até que fosse acontecer. O que eu fiz? Na época existia o Jornal da Tarde, que era o jornal, era do Estado de São Paulo, e era um jornal assim. Na época o pessoal até tratava, no Estadão tratava de jornalzinho, mas era um jornal que tinha pessoas que queriam acertar a situação, várias situações erradas aqui no país, né? E eu procurei, na realidade, quem me ajudou nisso naquela época foi o Fernando Mitre, que hoje é o chefe da Band.
De jornalismo da Band.
Foi o Mitre que me ajudou. Eu cheguei para o Mitre, eu conheci o Mitre. Ele era bem jovem na época e tal. E eu falei o que estava ocorrendo na Fundação Sociologia Política de São Paulo. E eu falei para ele que estava entrando com uma representação, acusando e tal. Aí, acho que é o meu que está lá embaixo.
Deixa lá.
Tudo bem, deixa depois eu. Aí o que aconteceu? Eu peguei. Ele me chamou lá na. Marquei uma reunião com ele lá no Jornal da Tarde. E ele me apresentou um repórter dele e falou para que eu falasse com o repórter o que estava acontecendo e o que eu estava realizando na realidade. E aí foi o seguinte: eu deixei claro que eu estava entrando numa representação criminal contra todos os conselheiros da Fundação de Escola de Sociologia e Política explicando as fraudes, né? E que a escola de Sociologia e Política dependia, a sobrevivência dela dependia de uma coisa: da ação do Ministério Público. Porque, na realidade, eu estava vendo que eles poderiam estar sendo omissos. Eu falei: isso é fundamental, se não agirem, acaba a escola, né? Aí aconteceu o seguinte: isso daí eu entrei, distribuí a ação, fui lá para o Jornal da Tarde, coloquei isso, e no outro dia saiu na contracapa do Jornal da Tarde, saiu em letras garrafais, com uma foto minha, moleque, ainda com a mão na boca, assim, uma foto minha, e com a seguinte manchete pequena embaixo, na época tinha uma foto do Ronald Reagan, né, na época era presidente, embaixo eu com a foto, escrita assim: a sobrevivência da Escola de Sociologia e Política de São Paulo depende da ação do Ministério Público. Saiu em letras garrafais. Né? Quando saiu isso daí no outro dia, foi uma chuva de ligação do pessoal da escola para mim. Né? Inclusive aquele pessoal que esperava, que não imaginava que fosse ter consequência. Porque eles não acreditavam na época do Estadão estar dando... Porque eles tinham o Estadão como direita, sabe?
Sim.
Não dando apoio para a sobrevivência, né? Uhum. Eu falei, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Não, tá legal, tá tudo bom. A molecada durou.